Agora são 3:08. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o projeto de lei que veda a doação de empresas para campanhas eleitorais. O texto foi avalizado em decisão terminativa e agora vai para apreciação na Câmara de Deputados. A não ser que, né, algum senador recorra. A Comissão de Constituição e Justiça já havia aprovado a proposta em primeiro turno há 2 semanas. E agora a aprovação também foi feita em turno suplementar. O relator, inclusive, desse projeto é o senador Roberto Requião, do Paraná, que propõe a proibição do recebimento de recursos de partidos e candidatos de pessoas jurídicas de qualquer natureza. Segundo o relator, Roberto Requião, essa medida das empresas financiarem campanha é antidemocrático, favorece quem tem mais recursos, mais capital, transforma a corrida eleitoral injusta. Será que é um prejuízo para a democracia ou não? Para conversar sobre esse tema, eu vou conversar agora com o professor Cássio Marcelo Mock, que é formado em filosofia, mestre em direito. Professor Cássio, boa tarde.
Boa tarde, Gil.
O financiamento de campanha por empresas é uma injustiça, é antidemocrático ou não, professor?
Boa tarde, Gil.
Sim. Professor Cássio, o financiamento de campanha por empresas pode ser considerado antidemocrático?
Sim, Gil. Sim, pode ser considerado, porque é o seguinte, nos parece que às vezes algum legislador tem uma lucidez. Eu não entendo, e talvez na minha vã ignorância, eu não consigo vislumbrar qual é a razão de uma empresa privada investir na campanha de um determinado político. Até porque, veja o seguinte, se essa empresa quer realmente prestar um grande serviço à democracia, nós sabemos que o nosso Estado é carente de uma série de serviços públicos, principalmente na área da saúde, da educação, por que não aplicar esse dinheiro, então, na prestação desse serviço? Na verdade, nós podemos ver o seguinte, é uma forma das empresas cobrarem depois o político a contrapartida em aprovação de projetos e outras atividades de interferência econômica do Estado. Eu tenho sérias restrições com relação a essa participação, vamos dizer, bondosa da iniciativa privada na contribuição para o fortalecimento da democracia.
Se nós levamos em consideração as últimas eleições para presidente da República, nós tivemos das empreiteiras a grande financiadora de praticamente os 3 principais candidatos. Nós tivemos Dilma, Serra, até mesmo Marina Silva recebendo ajuda das empreiteiras. Parece que elas não têm muita ideologia, né? Afinal de contas, subsidiam os 3 candidatos, os 3 principais. Elas vão chegar ao poder de qualquer jeito.
O que nós podemos observar de 14 anos para cá é que, na verdade, essa questão da ideologia, a única ideologia que existe hoje é a ideologia do capitalismo. Quanto mais, melhor, desde que com menor sacrifício. Né? Não há mais ideologia partidária, não há mais ideologia religiosa, com poucas ressalvas. Né? O que nós podemos observar é o seguinte, na verdade, essas grandes empresas, empreiteiras, elas atiram para tudo quanto é lado. Porque o que elas querem, no fundo, é se beneficiar da estrutura de poder para atender seus interesses de ordem capitalista, meramente capitalista. Até porque nós podemos observar que uma parte significativa dessas empresas depois nem prestarão serviço de qualidade ao Estado. Nós somos cansados de ver obras interrompidas, abandonadas, que depois o Tribunal de Contas tem que pedir a averiguação do que foi contratado, o que foi executado, enfim. Olha, eu tenho as minhas sérias dificuldades, a minha vã ignorância em acreditar nas boas intenções dessas empresas, seja capitalista, socialista, pouco me importa a forma, isso aí é o de menos, né? Eu tenho dúvidas, muitas restrições com relação a isso.
As empresas, elas teriam aí, no caso da história brasileira, uma relação muito íntima com o Estado, o que não é ruim as empresas quererem, por exemplo, concorrer em licitações, participar de grandes empreendimentos públicos, né? Eu considero que isso não seja um problema. Mas esse vício no Brasil das empresas terem no Estado um sócio e muitas vezes manipularem a condição do poder para poder serem favorecidas de forma incorreta, ou seja, sem concorrência, sem uma disputa leal entre as empresas?
Olha, Gilson, a participação da empresa nas atividades do Estado, ela é fundamental, ela é importante e ela está instituída dentro da própria estrutura da democracia. Quanto a isso, não é nada errado. Desde que essa participação fosse feita de forma clara, nítida, transparente, honesta, dentro da moralidade, da ética, o que nos parece é que no Brasil fica cada vez mais difícil você encontrar alguma empresa que preste serviço nesse sentido. É importante? É importante sim, não tem dúvida nenhuma. Agora, a minha preocupação é que, na verdade, não o Estado em si, mas aqueles que administram o Estado ficam como reféns nas mãos dessas empresas. Me ajuda agora, porque na próxima campanha não te ajuda. Eu me desculpa, volto a insistir, minha vã ignorância não acredita nessa santidade do patrocínio em campanhas políticas por parte de empresas privadas.
Essa figura do homem público, que o senhor coloca, que fica sequestrado pela empresa. Tem muita empresa também que fica sequestrada pelo homem público? Vamos pensar no inverso aí?
Com certeza absoluta. Porque, na verdade, a corrupção aí tanto pode ser ativa quanto passiva. No fundo, nós sabemos que o Estado acaba sendo usado ou como cabide de emprego ou como forma de enriquecimento ilícito, através de execução de serviços normalmente de péssima qualidade, né? Então, me preocupa muito essa relação. É uma relação, com desculpa da palavra, mas eu não tenho outra agora, uhum. É uma relação promíscua, certo. Na maioria das vezes. Não digo em todos, mas na maioria das vezes.
Então, nós temos aí uma relação em que se fala tanto de ética no Estado, nós temos agora essa discussão sobre a Petrobras do governo, com os diretores da Petrobras indo ao Congresso se explicar na compra de uma refinaria norte-americana. Quer dizer, a ideia de que a gente tem favorecimentos dentro de empresas, dentro do próprio Estado, que virou um vício, virou um hábito. Isso é aquela coisa do costumeiro e tradicional, de tanto que se faz, tanto que se fez, agora quando se olha para o Estado e todo mundo já tem essa má intenção impregnada?
É importante aí recordar um pouquinho a obra Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro, né, e depois as obras de Florestan Fernandes, nos explicando essa relação entre Estado e iniciativa privada, né. Na verdade, nós estamos sem referencial, ou quase sem referencial nenhum, daquele modelo de ideal de homem público, sabe? Aquele que morreu lá atrás, mesmo o Coronel Brizola e outros, né, nos parece que hoje a relação é sempre de uma relação de que vantagem eu posso tirar. No final de contas, o que eu tenho que pensar é isso. Qual é a vantagem que eu posso tirar do Estado ou das empresas?
Professor Cássio Marcelo Mock, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Gilson, e à disposição dos ouvintes. Muito obrigado.
Conversei com o filósofo, mestre em Direito, Cássio Marcelo Mock. Falamos um pouco sobre a decisão do Senado, que agora vai para apreciação na Câmara de Deputados, do fim do financiamento das campanhas pelas empresas. Há controvérsias. Tem gente que considera que isso é uma expressão da democracia. O professor Cássio considera que não, que é uma medida importante, até para dar mais lisura ao processo democrático.